Hoje eu quero falar com vocês sobre o tema Não Perca a Esperança. Abra comigo Salmo capítulo de número 42, versículo de número 11. Diz assim a palavra de Deus: porque estás abatida, ó minha alma, e porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Fecha os teus olhos. Pai, usa-me poderosamente nessa noite, nesta mensagem que o Senhor colocou no meu coração, para compartilhar, para dividir, para refletir junto com os meus irmãos aqui. Faça aquilo que está no teu coração, porque, Senhor, eu não sei quantas são as pessoas que estão do outro lado e a quantas pessoas essa mensagem vai alcançar, mas eu sei que o teu Espírito conhece cada uma delas, sonda os corações delas, sabe o abatimento da alma de cada uma e conhece, Senhor, a solução para cada um deles. Pai, em nome de Jesus, faz aquilo que as minhas palavras não são capazes de fazer nessa noite, em nome de Jesus, amém. Não perca a esperança. Nós temos vivido o que a Bíblia chama de tempos trabalhosos. Essa pandemia, ela tem matado milhares de pessoas todos os dias. São tempos difíceis, tempos realmente de grande luta. E hoje nós caminhamos para cerca de 3 milhões de mortos em todo o mundo. Para você ter mais ou menos uma ideia, a Segunda Guerra Mundial, o Holocausto, matou em todo o seu contexto aproximadamente 6 milhões de pessoas. E a pandemia do coronavírus, em um ano, já matou quase a metade disso, de uma maneira silenciosa, de uma maneira sofrida, distanciando os enfermos das suas famílias e fazendo com que eles morram, na maioria das vezes, sozinhos, distantes dos seus, distantes de quem amam. Nós já somos cerca de 1 bilhão e 800 mil pessoas testadas, das quais a cada 15 pessoas testadas, uma apresenta essa enfermidade, num total de 124 milhões de pessoas contaminadas com esse vírus no mundo. Isso é mais do que metade da população do Brasil e é muito mais do que a população de muitos países grandes. E os quadros, eles só pioram, as circunstâncias são a cada dia pior, e o que era uma doença distante de nós, se torna a cada dia uma doença mais próxima. Há um ano atrás, você conhecia as pessoas enfermas pela TV, pela internet, pelos jornais. Ouvia falar das circunstâncias, mas dificilmente conhecia alguém contaminado. Hoje, um ano depois, difícil é aquele que não conhece pelo menos uma pessoa que já morreu por causa dessa enfermidade. Difícil caminhar com esse quadro, um quadro escatológico que se monta completa e perfeitamente na nossa frente. E quando nós lemos Mateus no capítulo de número 24, em alguns dos seus versículos que eu destaquei aqui, nós vemos exatamente a característica de um quadro escatológico no qual nós estamos inseridos, profetizado por Jesus lá atrás há 2000 anos, e que hoje ele é claro diante dos nossos olhos. Veja Mateus 24, versículo de número 7, nós lemos assim: porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. O versículo 10 diz: nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Parece que você está ouvindo notícias que eu li hoje no jornal, Por que não dizer e substituir a palavra trair-se-ão ou se odiarão por um ato de polarização nas redes sociais? Será que é isso? As pessoas estão com opiniões cada vez mais distantes umas das outras, discordando veementemente umas das outras e ofendendo-se umas às outras. Versículo 12: devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. É o que nós mais temos ouvido. Quando as pessoas batem à porta dos hospitais e ouvem do segurança com o portão fechado dizendo: não há vagas. Elas correm para um outro hospital e ouvem a mesma coisa dizendo: não há vagas. Pastor, mas isso é demonstração da realidade? Não somente isso, meu irmão e minha irmã. Mas nós já não derramamos lágrimas por milhares de pessoas que morrem todos os dias. Há alguns anos atrás, uma tragédia chocou a humanidade. As torres gêmeas foram atingidas por aviões, caíram, matando aproximadamente 3 mil pessoas em Nova York, nos Estados Unidos. Hoje, quando você visita Nova York, você encontra ali um memorial às vítimas daquele dia terrível, e nada de errado com isso. Ao contrário, uma atitude correta daquele país. Eu te pergunto, quantos memoriais, em quantos lugares diferentes só no Brasil, nós precisaríamos fazer, nós precisaríamos construir por quase a mesma quantidade de mortos todos os dias, brasileiros como eu e você, que tem morrido, isso sem falarmos no que está acontecendo em todo o resto do mundo. A cada 10 pessoas que morrem no mundo, uma delas nasceu na nossa terra, no nosso país. E esse não é um discurso político, esse não é um discurso de esquerda ou de direita, esse é um discurso de alguém que clama pela misericórdia de Deus, pelo favor de Deus, pelo cuidado de Deus, para que o povo dele não perca as esperanças, porque nós precisamos confiar no Senhor. Esse terrível cenário parece um paradoxo do tema que eu escolhi para meditarmos na noite de hoje. Como falar de esperança em um tempo tão difícil como esse? Como falar de esperança, vivendo o que nós estamos vivendo, vendo as mídias divulgarem o que divulgam, e nem sempre através das mídias, mas às vezes nós mesmos indo aos hospitais, vendo as filas, olhando e passando na frente de estádios de futebol, e vendo que eles foram transformados em postos de vacinação? Como ter esperança quando as notícias são tão ruins, tão catastróficas, tão difíceis? Quando o cenário que se monta é um cenário de destruição, de caos, é um cenário de guerra? Essa realidade que nós temos vivido se apresenta na nossa frente e nos faz perguntar onde encontrar essa esperança de maneira prática. Eu quero compartilhar com você hoje a respeito de quatro cenários relacionados à esperança. Vamos a eles? O primeiro cenário relacionado à esperança fala dos que esperam nos outros. Pessoas que depositam a sua confiança em outras pessoas correm grandes riscos de se decepcionarem. Davi, o rei, disse no Salmo 118, no versículo 8: é melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. Quando nós olhamos para essa triste realidade, nós achamos que isso parece óbvio: eu não confio em ninguém. Eu vou te mostrar que você confia, e não há nada de errado nisso, mas note bem a realidade na qual você está inserido, e você é parte desse cenário. pessoas que confiam no governo. Eu não confio no governo, irmão. Você está aguardando chegar o seu auxílio emergencial? Você está aguardando cair a sua aposentadoria? Você está esperando que uma vacina chegue até você? O nome disso é confiar em alguém. Que força você tem para mudar essa circunstância? Se a vacina não chegar até você, você tem condição de comprá-la? Você tem condição de encontrá-la em algum lugar? Não, ela não está à venda. Se você chegar diante de um hospital e precisar de um leito de UTI, o que você vai fazer se não houver leitos? Você depende de alguém, você depende que alguém morra, você depende que alguém se cure, mas você depende de pessoas. E definitivamente o nosso quadro, este quadro escatológico, como eu disse, está se montando na nossa frente e está nos levando a ter que esperar nos outros muitas vezes. Um exemplo disso é a respeito daquilo que nós temos vivido e que é um quadro escatológico quando falamos da ciência. Daniel, no seu capítulo de número 12, versículo 4, no final do versículo ele diz assim: muitos correrão de uma parte a outra e a ciência se multiplicará. Você está ouvindo isso? Eu tirei da Bíblia, não foi do jornal de hoje. Como a Bíblia tem sido atual nesses dias de pandemia que nós estamos vivendo. Como ela tem se mostrado verdadeira, real e mais do que nunca atualizada. Não é exatamente um cenário que nós gostaríamos de viver. Essa semana eu ouvi que o avanço da ciência, esse mesmo profetizado por Daniel, só no ano de 2020, já é considerado semelhante à chegada do homem à lua, tamanha tecnologia no desenvolvimento rápido dessas vacinas. Por mais que você não goste, por mais que você não concorde, por mais que você não as aceite, por mais que você duvide delas, por mais que você diga, não vou me vacinar, meu irmão, cá para nós, que esforço lindo. Que esforço lindo dos cientistas do mundo inteiro em encontrar uma saída. Que técnica, que tecnologia, que empenho. Quantas horas de sono foram perdidas, foram gastas para que nós chegássemos onde chegamos. E nós, como crentes em Jesus, somos homens e mulheres espirituais, somos pessoas de fé, mas precisamos encontrar na sabedoria do homem, aquela dada por Deus, também a saída através da ciência, porque a Bíblia já previa isso. Quando nós olhamos para isso, vemos o quanto temos esperado nos homens. Mas não há nada de errado nisso, porém, há um importante limite para isso. Você precisa manter a sua fé em Jesus. Mas há um segundo cenário relacionado à esperança, e esse fala dos que esperam em si mesmos. Esse é um cenário muito comum e nós também o conhecemos, e vai dizer para mim que você não conhece alguém que espera em si mesmo algo excessivo, do ponto de vista de autoconfiança, quase narcisista, eu me garanto, eu me basto, eu vou resolver esse assunto, eu não preciso de ninguém, deixa que eu faço tudo sozinho. Existem pessoas que ao longo da vida adquirem um excesso de autoconfiança, e eu quero te dizer e afirmar com clareza que os maiores acidentes causados são por pessoas extremamente confiantes. Sabe aquele piloto do avião que faz a mesma rota há tantos anos e que já sabe a quantidade do combustível que precisa, e tem confiança total e está despreocupado, mas naquele dia, a rota teve que mudar um pouquinho e ele não se atentou, porque tinha uma confiança extrema. Ah, eu dirijo até determinada cidade 4 vezes por semana, eu vou e volto, eu já conheço cada buraco daquela estrada, cada radar, eu já conheço cada circunstância, então eu não tenho problema algum com isso. Então aí o tempo passa, a confiança cresce, 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 até que chega ao ponto de que você se perde, e o acidente chega. Sabe aquele médico? Aquele médico que faz a mesma cirurgia há muitos anos, que conhece tudo e que é uma sumidade naquele assunto, é um nome naquele assunto, ele já faz aquilo de olho fechado, falando sobre o churrasco com o médico da frente, com o auxiliar, com o enfermeiro batendo papo, e de repente, por algum motivo que jamais aconteceu, escapa o bisturi, acerta o que não podia e aquela pessoa vem a óbito. Excesso de confiança. O excesso de confiança flerta com a soberba. Em Provérbios capítulo 16, versículo 18, nós lemos que a soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. Sabe aquele empreendedor sem juízo? Aquele cara que de repente escolheu fazer, teve uma grande ideia, escolheu abrir uma nova empresa, uma empresa totalmente diferente, especial, e ele vai lá e ele pega um empréstimo no banco e ele investe aquilo que ele não tem e ele monta e parece que tudo vai dar certo, mas de repente vem uma crise, dá um problema, não é exatamente como ele imaginou, as coisas não funcionam exatamente como ele queria e de repente as coisas vão indo, vão indo, vão indo até que ele quebra. E aí a sua grande ideia é abrir uma outra grande empresa para faturar 10 vezes mais do que aquela, pagando a dívida daquela e de outras que já quebraram, e por fim, tentando lucrar, e de abismo em abismo, afinal agora, ele descobriu a fórmula mágica de como subir essa enorme escada da vida sem usar degraus. Excesso de autoconfiança. É um cenário muito claro e que nós temos visto nos nossos dias. Mas há ainda um terceiro cenário relacionado à esperança, e esse fala dos que esperam em Deus. Salmo, no capítulo de número 20, em versículo 7, nós lemos: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Esse é o cenário ideal, mas é importante que eu te dê um alerta, especialmente nos dias como esse que nós estamos vivendo. Esperar no Senhor fala de força. Isaías, no capítulo 40, versículo 31, diz: mas os que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Mas aos que confundem isso com acomodação: ah, eu confio em Deus, ah, eu espero em Deus, e aí eu não saio de casa, eu não faço os meus esforços, eu não vou em direção às minhas conquistas. Descansar nele é deixar que ele carregue o seu fardo, sim, mas é assumir o fardo dele, porque essa é a proposta. O meu jugo é suave, ele diz, e o meu fardo é leve, portanto tomai-o sobre vós e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. É assim que deve ser a caminhada, uma troca com Cristo. Coloque sobre Ele as suas dificuldades e as suas lutas, mas assuma para si as realidades dEle. O fardo dEle é leve, mas Ele é um fardo de fé. Caminhar com Ele demanda algum esforço, e você precisa para caminhar com Ele, abrir mão de algumas coisas, para esperar em Deus e contar que coisas vão acontecer, não é do seu jeito, mas é do jeito dEle, as coisas funcionam pré-estabelecidas por Ele, o Evangelho possui regras, há pessoas que acham que depositar a sua esperança em Deus é não ter mais contato com o problema, não é isso, mas é enfrentar o problema como um gigante, pois agora o Senhor é quem te fortalece. Confia nele, espere nele. Lá em Efésios, no capítulo de número 6, nós lemos a partir do versículo 10 o seguinte: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne ou sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Versículo 13: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau, e havendo feito tudo, ficai firmes. Estai pois firmes, tendo cingidos os vossos lombos na verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do Evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Irmão, é uma guerra. Irmã, é uma guerra. Não significa que você vai deitar eternamente em berço esplêndido, e a partir do momento que você colocar as coisas nas mãos de Deus, você não precisa mais guerrear, não é isso, não é mais na sua força, essa é a realidade, mas é na força dEle. Portanto, espere nele, mas não se acomode, nós continuamos em uma guerra contra o diabo. Sabe um bom exemplo? Lá em Juízes, no capítulo de número 7, nós temos os 300 valentes de Gideão. Como é que eles foram selecionados? No meio de um exército enorme, 300 passaram na prova, porque na hora que se encontraram com a água, ao invés de se debruçarem, de se jogarem, porque estavam extenuados, estavam sedentos, ao invés de se jogarem na água para bebê-la, para se banharem, esses 300 estavam mais atentos não à sua própria dor, não às suas próprias demandas, não às suas próprias lutas, mas à guerra como um coletivo, como um todo. Então estavam atentos: nós precisamos beber água, sim, mas vamos molhar as mãos e trazer a água à boca, agachados e olhando para os lados, para vermos aonde está o inimigo. Nós não podemos nos distrair. Sabe o que tem acontecido nesse tempo, meu irmão? Vem uma grande pandemia e muitos crentes estão se distraindo, estão abandonando aquilo que creem, estão abandonando a sua esperança, estão abandonando a sua confiança em Deus. Deposite nele a sua confiança completa. Eles foram aprovados porque estavam atentos ao inimigo. Sabe, um olho no peixe, outro no gato. É assim que nós precisamos caminhar nesses dias, meus irmãos. É um tempo difícil, um tempo de guerra. Mas hoje eu quero dar um especial destaque a um grupo de pessoas. E não é a respeito daqueles que esperam nos outros apenas, ou aqueles que esperam em si mesmos, ou mesmo aqueles que esperam em Deus de uma maneira um pouco mais acomodada. Mas eu quero apresentar um quarto cenário. E esse é o cenário que mais nos entristece, mais nos assusta, mais nos preocupa. Ele é relacionado à esperança e fala dos que perderam a esperança. Não há nada de incomum em encontrarmos pessoas inteiramente mergulhadas nesse grupo, ou mesmo aquelas que estão caminhando nessa direção. E eu não falo apenas de pessoas que estão lá fora, longe dos cultos, ou mesmo longe de Deus, mas eu falo de pessoas que estão conectadas conosco, que estão assistindo esse culto, participando dele, pessoas que estão nos bancos das igrejas, ainda que de forma online, pessoas que estão cantando nas igrejas, pessoas que estão nos púlpitos das igrejas pregando. Sim, eu falo de pessoas que perderam a sua esperança, já estão andando no piloto automático, porque já não sabem mais como orar, já secaram as suas lágrimas. Pessoas que estão sofrendo num nível tão grande, e que enquanto eu digo essas palavras, estão com os olhos marejados e muitos lacrimejando nas suas casas, porque esta palavra está vindo de encontro ao seu coração neste momento, porque Deus está falando com você, te dando um chacoalhão, mas está mostrando antes de tudo que Ele é Deus, porque está revelando a tua realidade nessa hora. Porque o cenário parece que só piora, e por vezes nós precisamos que os nossos braços sejam levantados por outros, e o nome disso é igreja. Quantas vezes eu acordo, e se alguém não levantar os meus braços, eu vou ficar o dia todo caído. Quantas vezes você acorda assim, e é preciso que eu vá até você, ou que alguém chegue para levantar os seus braços? Existem pessoas que já não aguentam mais, mas graças a Deus por aqueles que são colunas de oração, colunas dos pastores. Eu falo de mim, eu tenho colunas de oração, e se você não é parte delas ainda, irmão, em nome de Jesus eu peço para que Deus toque no seu coração, e você se levante como coluna de oração, para que Deus coloque meu nome na sua mente diariamente, para que seus joelhos se dobrem, e eu passe meu nome e o nome da minha família, passe pelos seus joelhos. Colunas de oração que Deus tem levantado, colunas que oram, colunas que jejuam, colunas que se preocupam, colunas que contribuem, colunas que caminham junto, colunas de braços dados, pessoas que Deus levantou para serem linha de frente nesse exército. Mas existem pessoas que já não aguentam mais, pois a pressão está muito grande. Há aqueles que estão sofrendo há muito tempo, talvez seja o seu caso. Você estava saindo da enfermidade de um parente, você o perdeu, entrou outra enfermidade de outro parente, você já não suporta mais, suas costas doem, sua cabeça dói, o seu corpo geme, você já não sabe como orar, às vezes você questiona a Deus, os porquês passam pela sua mente diariamente, dizendo: Deus, por que isso? Por que aquilo? Por que que o Senhor está fazendo isso comigo? Para que que o Senhor quer esse assunto comigo de novo? Eu já aprendi, será que não? Para você que tem vivido essas circunstâncias, a Bíblia diz em 1 Pedro capítulo de número 3 e versículo 15: antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19: se esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. E ele fala em 2 Coríntios capítulo 4, versículos 16 e 17: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia, porque a nossa breve e momentânea tribulação produzirá para nós um peso eterno de glória muito excelente. Meu irmão, se você é daqueles que perdeu a esperança parcial ou totalmente, eu quero te dizer em nome de Jesus, há algo bom em esperar nos outros, mas conheça o limite. É importante ter autoconfiança, mas sem pecar. Porém, Depositar a sua esperança em Deus é a solução para toda a espécie de sofrimentos, porque só Ele pode solucionar o problema quando ninguém mais pode. Só Ele pode te fortalecer se as suas forças acabaram. Só Ele pode devolver a esperança para quem a perdeu. Não perca a sua esperança. Escolha em nome de Jesus esperar em Deus. Confie nele, creia nele, saiba que o Senhor tem o melhor para a sua vida, em nome de Jesus. Eu quero nessa noite te confrontar com isso. Você perdeu as suas esperanças? Diga aí no chat, diga: eu perdi as minhas esperanças, pastor. Já não consegue mais caminhar sozinho, não encontra apoio em ninguém. Por que não confiar em Jesus? Por que não depositar a sua esperança nele hoje ainda? Ele está pronto a olhar para você, está pronto a abraçar você, está pronto a te dar uma condição nova, completamente diferente do que você tem vivido. Ele é a nossa esperança. Salmo no capítulo de número 40, a partir do versículo 1, nós lemos um dos salmos que mais nos fortalece em momentos de dificuldade. Diz assim a palavra de Deus: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão, o temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. Creia nele em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Deus, meu irmão, marcou um encontro com você nessa noite. Talvez você estava por aí passando e falou: deixa eu olhar o culto dessa igreja. E encontrou um pastor dizendo palavras que alcançaram o teu coração. Mas esperar no Senhor fala de depositar nele os seus sonhos, os seus desejos, de contar com Ele na sua caminhada, por mais difícil que ela tenha sido. Você perdeu pessoas, Deus tem esperança para você. Você se perdeu, Deus quer fazer você uma pessoa nova, uma pessoa transformada, uma pessoa completamente mudada pela misericórdia e o favor dEle. Eu quero que em nome de Jesus, você que deseja, eu quero fazer duas orações. E a primeira delas é para você que deseja confessar a Jesus como seu Senhor e Salvador, colocar nele a sua esperança de maneira completa e definitiva. Você que tem caminhado sozinho e precisa de ajuda para caminhar, Ele pode ser aquele que vai caminhar com você. Basta você querer, basta você dizer: Senhor, vem hoje caminhar comigo. Em nome de Jesus, se você deseja isso nessa noite, e você está assistindo a esse culto ao vivo, ou mesmo se você estiver assistindo esse culto gravado em qualquer outra data, a nossa equipe está colocando agora um WhatsApp para você aqui. Se você está assistindo e esse culto não é ao vivo, você entra em contato por esse WhatsApp, ok? E aí nós vamos orar por você, nós vamos alcançar você em nome de Jesus. Mas se você, podem deixar o WhatsApp aí, tá? Mas se você está comigo agora, ao vivo, conectado nesse culto, ao chat aí do YouTube, e você que deseja confessar ao Senhor Jesus como seu Salvador, basta dizer: eu quero. Diga aí no chat, diga aí no chat, diga: eu quero. E a nossa equipe vai em direção a você. Isso é para pessoas que desejam se converter. Diga: eu quero, apenas isso. E nós vamos orar por você aí onde você está. Deus vai te alcançar, você vai começar a caminhar com Ele, você não vai mais caminhar sozinho. A sua esperança chega hoje. Você será uma nova pessoa, você será transformado pelo Espírito Santo de Deus no momento que você confessar a Jesus como seu Salvador. Diga apenas: eu quero. A nossa equipe vai descobrir, aí vai falar com você. Mas há um segundo grupo de pessoas, e são pessoas que já caminham com Cristo, mas estão enfraquecidas, estão sofrendo, estão entristecidas porque perderam entes queridos nessa pandemia, porque perderam seus recursos, porque a sua empresa fechou, porque você está sem dinheiro, porque você está quebrado, porque tem tido grandes dificuldades, as suas esperanças já se foram, você já chutou o balde, falou: não aguento mais, é muita luta, quando eu penso que eu vou conseguir respirar, parece que eu afundo de novo, vou lá para o fundo do poço. Eu preciso de ajuda para você, em nome de Jesus. Eu quero orar por você, para que a sua esperança seja renovada. Quero pedir para que Deus te dê um renovo nessa hora, para que você não perca mais a sua esperança. E para você, eu quero que você escreva uma frase aí no chat. A mesma coisa, se você está conosco ao vivo, diga assim: me renova, Senhor. Escreva: me renova. E nós vamos orar por você. Nós não vamos mencionar nada aqui, mas diga apenas: Senhor, me renova. Diga: me renova. Isso diz respeito à renovação espiritual, à renovação de forças, à renovação de esperança. Escreva aí: me renova. E nós vamos orar por você, e as coisas vão mudar. As coisas vão mudar, porque Deus não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Haverá nova esperança na tua vida. Creia nisso, em nome de Jesus. Diga aí: me renova, Senhor. Me renova, e nós vamos orar por você, em nome de Jesus. Aleluia. Deus, nós clamamos a Ti, oramos a Ti. Vem com poder e grande glória sobre o Teu povo, em nome de Jesus.